ler um texto da palavra de Deus, um texto que bastante conhecido de todos nós, que está aqui em Isaías capítulo 38, que fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Quando nós olhamos para dentro deste texto, capítulo 38, se você quer compartilhar, está aí com a sua Bíblia. No capítulo 38 de Isaías, nós podemos ler no versículo 1. A seguinte forma: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos seus olhos. Ezequias chorou amargamente, e então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Amém? Oremos. Pai, nós te damos graças por este momento. E quero pedir ao Senhor que o Espírito Santo possa vir abençoar a nossa vida de maneira especial e sobrenatural. Meu Deus, trate no nosso coração de forma profunda, porque queremos, ó Deus, ter um dia, uma semana, um mês, um final de mês, início de um novo mês abençoado, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto de Ezequias, ele é bastante conhecido e acredito que a maioria dos irmãos já ouviram, outros já pregaram dentro desta palavra. E eu gosto muito desta palavra e eu sempre prego esta mensagem com o tema: Deus muda decreto. Amém? Eu vou tomar a liberdade aqui de ser eu mesma aqui. Pastor Jefferson, eu gosto que os irmãos repitam, vocês não importam. Então, diga comigo assim, ó: Deus muda decreto. Isto. Decreto é uma norma, é uma lei, é uma determinação dada por alguém superior que pode nos obrigar a ter certas atitudes. E quando nós falamos que Deus muda decretos, por isso eu comecei a contar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Porque eu me preparei, eu fui trabalhar, sempre fui muito dedicada a tudo que faço, mas Deus mudou aquilo que eu havia acreditado que era fruto do meu esforço, era fruto do meu trabalho, mas que vinha de Deus também para a minha vida. Então Deus, ele muda decretos, independentes do que está se tratando, mas ele muda decretos. Quando nós olhamos para dentro desse texto, do exemplo de Ezequias, Ezequias era rei, era comandante do exército de Israel, um homem importante, influente, mas um homem que cuidava também do seu relacionamento com Deus. E isto é fato, é muito importante nós cuidarmos do nosso relacionamento com Deus. Por quê? A falta de relacionamento com Deus não nos deixa ouvir a voz de Deus. Mas quando você tem um bom relacionamento com Deus, Ele fala com você, independente de onde você esteja, independente de onde você se encontra, independente do que você estiver fazendo, você vai ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, você vai ter direção de Deus para todas as suas decisões. Ah, Ezequias estava doente. Imagine vocês que ele recebe na sua casa o profeta Isaías. Porque Deus disse para o profeta: vá lá na casa de Ezequias e diga para ele: prepara a tua casa, porque você não vai mais viver, você vai morrer. Meu Deus, que notícia! Imagine vocês, olha bem que notícia. Que situação, aquele homem recebe uma notícia não favorável. Ele estava esperando o quê? Uma cura. Ele estava esperando uma ajuda, pois Israel também estava em guerra com os assírios. E ele esperava que viesse alguém, que fosse alguém na sua casa, mas para levar uma palavra de esperança. Mas naquele momento não foi. Naquele momento, pareceu para ele o fim de todas as coisas. Assim como muitas vezes na nossa vida, nos dias de hoje, talvez alguns aqui receberam uma notícia contrária ao que você estava esperando. Talvez você que está em casa tenha recebido uma palavra tão triste. Mas nós não podemos desanimar, porque Deus muda decretos. Deus muda situações. Deus faz coisas acontecerem de forma extraordinária. E Ezequias, então, o que ele podia fazer? Orar. Mas orar, como nós ontem vimos no Congresso Nacional aí online, da nossa pastora Dionísia, do Uniora, como ela falou ali de oração, como ela usou alguns termos tão importantes do poder que a oração tem na nossa vida. Aí Ezequias, ele toma a decisão de orar, mas ele não podia nem se levantar, nem ficar de joelhos. Ele não podia posicionar de uma outra forma, porque ele precisava falar com Deus, mas ele estava horrivelmente doente. Mas como diz o texto, que ele virou o seu rosto para a parede. E ali ele fala com Deus, porque ele tinha certeza: mesmo eu em cima desta cama, mas o Senhor Deus me ouve, aleluia. Mesmo eu estando horrivelmente doente, mesmo eu estando uma pessoa declarado que tudo está acabado, eu sei que Deus me ouve e Ele vai me ouvir e vai acontecer um milagre na minha vida, aleluia. Porque o importante é você crer e você saber, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Ah, Ezequias ora, mas a oração dele foi esta: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor lembra que eu andei diante de Ti em fidelidade, tive um coração íntegro e fiz o que era reto aos Seus olhos. Olha bem, ele tinha o que falar com Deus. Ele podia falar com Deus desta forma, porque ele falou: Senhor, lembra que eu andei na Tua presença todos os dias da minha vida, que eu fui íntegro, que eu fui reto. Mas por quê? Porque ele, mesmo sendo rei, mesmo sendo comandante, um homem com toda a autoridade, ele andou no caminho do Senhor todos os dias da sua vida. Então ele fala com Deus, mas ele sabia que Deus, é claro, ele sabia que Deus sabia, mas ele queria falar, ele se apresenta, e ele mostra aquilo que ele era. Esta é a questão para a nossa vida, principalmente nos dias de hoje, que temos passado por essas aflições, por essas incertezas. A incerteza na saúde, a economia que não tem permitido muitas pessoas fazerem planos, mas eu quero dizer para você, pode fazer planos e pode sonhar, porque você tem um Deus que muda decretos, e Ele já mudou a história da sua vida. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor dando glória a Ele. Aleluia! Ele muda decretos. Aí você pode sonhar. Aí você pode sonhar quando você, meu Deus, abre o jornal ou assiste o jornal, dá aquele desânimo. Quando você ouve decretos dentro da sua cidade, você tem um desânimo. E agora tudo vai fechar, tudo vai parar. Graças a Deus, em nome de Jesus, essa onda já está passando, a vacina está chegando. Em relação ao coronavírus, eu estou acreditando que a situação vai mudar, sim. Mas e se não mudar? Se não mudar, não preocupe, você tem uma promessa. Lembra lá do Salmo 91? Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. É a promessa de Deus para a sua vida. Olha bem que Ezequias, com certeza, ele lembrou de todas as promessas que Deus havia feito para ele, mas ele falou: olha, ainda que tenha chegado a minha hora, mas o Senhor sabe que eu preciso fazer algumas coisas. Eu preciso de saúde, eu preciso de força, eu preciso de vitória contra os meus inimigos. Aí ele fala, ele ora, mas aqui a palavra diz que ele orou e chorou muitíssimo ao Senhor. Povo de Deus, homens, mulheres de Deus, não tenha vergonha, não tenha receio de orar, de buscar ao Senhor, de chorar mesmo diante dEle. Para, sabe, para envolver na sua causa, na sua vida, em coisas pessoais, familiares, de amigos, da igreja. Nós precisamos de pessoas que orem em favor dos projetos da igreja. Precisamos de pessoas que acreditam que a nossa oração, que o nosso jejum... Nós, mês de abril, terminamos o jejum da vitória. Que eu sei que nasceu a visão aqui, né, pastor? E nós estamos vivendo aqueles sonhos. Olha, posso dizer uma coisa para vocês? Depois do jejum da vitória, foi um casal lá da minha igreja me testemunhar, falar assim: pastor, nós fizemos o jejum da vitória, meu marido não é convertido, e eu conheço o marido, porque eu fiz o casamento desse casal, e eles disseram que, olha, meu marido não é convertido, mas nós fizemos o propósito do jejum da vitória juntos, para comprar uma casa, nós não estamos cansados de pagar aluguel, e nós viemos hoje trazer, sabe o quê? A chave da nossa casa, nós compramos a casa. Depois do jejum da vitória. E eles todos felizes. E eu consagrei e ungi a chave da casa. E eles falaram: olha, depois quando puder, estiver voltando a fazer visitas, eu quero que alguém vá na minha casa, ungir a minha casa. E eles dão uma felicidade muito grande, dizendo: olha, a reforma já começou lá, e daqui uns dias eu vou poder mudar para a minha casa própria. Ah, tá bom. Aí um dia eu estava lá em Vitória, no Espírito Santo, me mandaram uma mensagem dizendo assim: olha, o carro da Carlinha foi roubado. Eu me dei uma coisa no meu coração, falei: ah, não acredito. Tem uma semana que eles contaram o testemunho da vitória. Mas o que o inimigo fez? O diabo é astuto. Ele não ficou satisfeito com a vitória daquela família e falou: eu vou dar um jeito de estragar a alegria deles, eu vou dar um jeito de atrapalhar a alegria deles. E foi lá e mandou um mensageiro dele, do mal, roubar o carro deles. Eu só mandei uma mensagem para ela dizendo assim: irmã, creia, o Deus que tem te abençoado, Ele não mudou o que Ele falou a seu respeito. Acredite nisto. Passou uma semana, duas, três, semana passada, ó, quarta-feira, eu estava chegando de Vitória para ir fazer o culto na quarta-feira, porque eu fico assim, para lá e para cá, eu fico a semana toda nos dois lugares. Eu vou dizer a vocês uma coisa, aí a minha filha me mandou uma mensagem dizendo: mãe, sabe o que aconteceu? Encontraram o carro da Carlinha. E você sabe que tem alguns modelos de carro que não encontram mesmo. Desmancham, cortam tudo, né? Em pedaços. E ela já tinha se conformado, dizendo: ah, meu carro já deve estar todo desmontado por aí afora. Ah, e agora, como que nós vamos para a igreja? Eles moram um pouco distante da igreja. Como é que nós vamos congregar? Não temos como ir com crianças pequenas. Eu falei: Deus proverá. Aí a minha filha falou: mãe, acharam o carro da Carlinha. Eu falei: é mesmo? Está inteiro? A minha filha falou: mãe, eles estão maravilhados com Deus, porque não levaram nenhuma peça do carro. O carro estava trancado embaixo de uma árvore, protegido inclusive do sol. Sabe por quê? Porque Deus cuida de tudo aquilo que é nosso. Aleluia! Se eles tivessem perdido a fé, amaldiçoado a Deus, talvez não teria encontrado e teria sido pior. Mas eu quero dizer a vocês: quando nós temos esse relacionamento com Deus, quando nós temos esta intimidade com Deus, irmão, pode ter certeza, Deus vai cuidar de cada detalhe da sua vida. E olha bem, e ainda que aconteça como aconteceu com Ezequias, uma má notícia chega, algo parece que vai acontecer de errado, ainda que aconteça, eu quero dizer para vocês e quero dizer para vocês que estão em casa, Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Ezequias ora, chora, e de repente Ezequias recebe a visita do profeta, porque Deus fala com Isaías: volta lá, Isaías. Isaías não tinha nem chegado na sua tenda, e Deus já estava falando: volta, diga para Ezequias, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e eu vou mudar esse decreto que eu mesmo fiz para você, eu vou mudar esse decreto. Qual vai ser o decreto agora? Você vai ter mais 15 anos de vida, você vai ter mais 15 anos, você vai ter a saúde devolvida, e mais, eu entregarei os inimigos nas tuas mãos, eu vou entregar os inimigos nas tuas mãos, e você, Ezequias, você vai comandar o exército e você vai ser vitorioso. Aleluia! Levante a tua mão para os céus assim e diga assim: ó, eu vou comandar a vitória na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga: eu vou comandar a vitória na minha família. Aleluia. Quem crê aí, dá um glória a Deus. Pode glorificar, pode adorar, pode bendizer, pode exaltar o nome do Senhor, porque esse é o nosso Deus. Não é o Deus só de Ezequias, é o Deus do João, é o Deus do pastor Jefferson, é o Deus do Antônio, é o Deus do diácono, é o Deus aqui dos ministros de louvor, é o Deus que tem feito e vai continuar fazendo na nossa vida tudo aquilo que nós cremos que Ele faz, porque Ele muda decretos ainda nos dias de hoje. Talvez... Eu acredito que o inimigo tramou o roubo do carro dessa irmã, e ele, Deus, até permitiu para provar a fé deles. Tem coisas que são permissão de Deus para provar a nossa fé. Mas quando você resiste na fé, você imediatamente vê o resultado. Ezequias, então, Isaías chega lá e fala para ele: ô Ezequias, Deus me mandou voltar. Eu estava no meio do caminho, estava já indo para a minha tenda, estava indo para a minha casa, mas o Senhor mandou aqui te dizer, olha aqui, me mandou te dizer que mudou tudo. Tudo que eu falei, porque Ele mandou, está mudado. E eu quero dizer para você que nesta manhã, que Deus também manda te dizer: há mudanças vindo para melhor, a vitória chegando, grandes vitórias, há decretos transformados e mudados que vão começar a acontecer e você vai ver o resultado. Eu acredito nisso. Quem acredita, diga amém. Ezequias, e Deus falou com ele: olha, eu vou te dar um sinal, eu vou retroceder o relógio de Acaz, vou colocar lá para você saber quê? Eu sou capaz de parar até o tempo por causa daquele que me ama. Pastor Jefferson, você disse aqui do tempo. Eu também estou assustada. Nós já estamos entrando no mês de junho, semana que vem. O tempo está passando muito rápido. E eu vou dizer para você, além de passar muito rápido, a sensação é que há muito o que fazer e nós não estamos fazendo. Mas é interessante que sexta-feira, quando eu estava vindo aqui para São Paulo, dentro do carro eu estava lendo um texto no meu celular e Deus falou ao meu coração: não temas achando que não estão fazendo nada ou que você está fazendo pouco. Porque enquanto você não pode, eu posso. Ah, que Deus lindo! Olha bem, eu ouvi claramente a voz do Espírito de Deus. Eu estava ali no carro, ali, e vendo a estrada, mas imediatamente o Espírito Santo de Deus fala no meu coração: aquilo que você não pode, eu posso. E eu estou trabalhando em todos os detalhes. Eu estou cuidando. Aleluia! Aleluia! Ah, eu joguei o celular do lado assim do banco, né? Eu estava no banco de trás. Ah, meu Deus, joguei o celular assim e comecei a olhar para a paisagem e eu estava dando glória a Deus. Ah, Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, obrigado, porque eu tenho certeza. Enquanto eu estou aqui na estrada, o Senhor está cuidando de detalhes da minha vida, da minha família. Deus está cuidando dos meus filhos. É a preciosidade que eu tenho, presente de Deus da minha vida, melhor são os meus filhos. Deus está cuidando dos detalhes. Deus está cuidando da nossa vida. Deus está cuidando do meu esposo. Deus está cuidando do ministério. Deus está cuidando dos pastores da região. Deus está cuidando do estado do Espírito Santo. Deus está trabalhando. Quando tudo parece dizer não, Deus está dizendo sim. Quando a vida parece que terminou para você, acredite, só estará começando, porque vai começar grandes e poderosas bênçãos. Eu deixo esta palavra aqui com vocês, e eu nem perguntei quanto tempo, né? Oh, meu Deus. Ah, depois o pastor Jefferson pode puxar minha orelha, não tem problema. Ele é minha autoridade, ele é autoridade sobre mim. Pode puxar a orelha, né? Tem problema. Mas eu quero dizer a vocês que alegria poder estar com vocês aqui nesta manhã, pessoal. Muito feliz de conhecer a igreja, a vocês, os irmãos. E eu quero agradecer e parabenizar, porque nós somos tão bem recebidos pelo diaconato. Sabe, eu gosto muito de chegar na igreja e ver um diaconato assim, feliz, recebendo com alegria. Ah, vocês estão de parabéns. Gosto muito. E que coisa boa. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigado por este tempo precioso de nós passarmos. Às vezes nós trabalhamos tanto, ficamos focados só num local, mas quando dá para sair, para conhecer as igrejas, é um presente de Deus realmente. Mas eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Podemos orar? Você pode ficar em pé no seu lugar. Orar para Deus mudar decretos. Orar para Deus fazer decretos novos na vida aqui dos jovens, na vida aqui da senhora, do senhor, porque não importa a idade. Quando Deus quer fazer, Ele faz nas nossas vidas. Seus projetos, seus sonhos, a sua empresa. Sonhe, acredite que vai sair do papel. Seus projetos familiares, conjugais, casamentos. Olha quanta coisa vai se realizar na sua vida. Seu ministério. Quantos ministérios abençoados tem esta igreja? Eu tenho notícia de coisas extraordinárias que acontecem aqui. Acredite, Deus vai mudar seu decreto. O Espírito Santo de Deus que está aqui faz isto. Ele pode fazer na sua vida. Aí na sua casa, onde você estiver assistindo, Deus pode mudar essa história. Fecha os teus olhos e você pode falar com Deus, pode ter liberdade diante do Senhor, pode glorificar a Ele, pode orar em língua se você quiser. A nossa igreja é linda por causa desse ministério, por causa dessas doutrinas que nós cremos e temos. Oh, meu Deus e maravilhoso Pai, Oh, Senhor Deus, eu quero orar neste momento, Senhor, abençoando, Senhor, a vida desses irmãos, dessas irmãs, abençoando, meu Deus, a vida das crianças desta igreja, os adolescentes, jovens, homens e mulheres, senhores e senhoras, ministérios que compõem esta igreja. Oh, meu Deus, eu quero orar nesta hora, pedindo a Ti, Senhor, um decreto abençoador, um decreto, meu Deus, que venha expandir os sonhos, levar sonhos a crescerem, a realização de projetos. Olha, meu Deus, agora, olha, meu Deus, agora, para esta pessoa, para esse irmão, esta irmã, que está te pedindo, Senhor, algo nesta manhã. A oração pela família, a família do Senhor abençoada. Olha agora, meu Deus, para este casal. Olha agora para esta família e abençoe e libere agora dos céus o milagre. Libera dos céus agora uma resposta que eles estão precisando de ouvir, porque eu sei que ainda hoje, eu sei que ainda hoje, oh meu Deus, ainda esta semana, ah meu Deus, eles ouvirão a sua voz, eles ouvirão o Senhor direcionando, eles ouvirão o Senhor tratando de forma especial e sobrenatural. Meu Deus e meu Pai, libera dos céus algo que possa fazer, oh Deus, fazer conhecido a sua obra no meio deste tempo de tanta dificuldade. Você pode levantar as suas duas mãos para o Senhor. Pode levantar as suas mãos. Sabe que as suas mãos podem sentir a glória de Deus que está aqui neste lugar. A presença do Senhor é real. A presença do Senhor é real. Desde o momento que eu entrei e comecei a ouvir os louvores, eu pude sentir Deus aqui. Eu pude sentir o Espírito Santo de Deus aqui. Eu pude sentir o Senhor liberando esta palavra para o seu coração. Eu sabia que Deus estaria fazendo até a música, os louvores. Louvores que aqui foram cantados, eu vi como uma palavra, como uma mensagem profética. Então, com as mãos levantadas, você pode dar glória a Deus. Com as suas mãos levantadas, você pode dizer: Senhor, eu tomo posse, 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 eu sou abençoado, eu sou abençoada nesta hora. Louvado e exaltado seja o Senhor. Declare a bênção sobre a sua família. Diga: minha família está recebendo um novo decreto nesta manhã. A minha casa, os meus negócios, lá a minha empresa, amanhã vou chegar para trabalhar com um novo decreto sobre o meu trabalho. A minha vida financeira, a sua vida financeira, não importa a economia do país, a sua vida financeira é Deus Jeová Jiré que conduz, é o Senhor, é o Deus provedor que faz acontecer. Então receba e seja grandemente abençoado. Aleluia. Vamos encerrar aplaudindo ao Senhor, dando glórias a Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.